Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas, irmãos? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, por tudo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós abrimos as nossas mentes e os nossos corações para receber da Tua palavra. Obrigado, Pai. As nossas vidas estão sendo transformadas por causa da Tua palavra. Nós estamos nesse processo, crescendo todo dia, sendo aperfeiçoado todo dia, melhorando todo dia, porque a Sua palavra, ela edifica as nossas vidas. O Teu Espírito edifica as nossas vidas. Nós estamos sendo aprimorados, Pai, nesse lugar. Obrigado, Pai, pelo genuíno leite espiritual. Obrigado pela Tua palavra pura, viva, eficaz, poderosa, imutável, gloriosa, viva, ungida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Uma só palavra vinda do Senhor pode mudar as nossas vidas para sempre. As nossas vidas estão sendo mudadas. As nossas vidas estão sendo melhoradas todos os dias. Obrigado, Pai, nós recebemos da Tua palavra. Nós celebramos a Tua palavra. Pai, nós não tomamos a Tua palavra como algo que nós já conheço. Ah, não importa, eu já ouvi. Não. A Sua palavra é a coisa mais preciosa nas nossas vidas. A Sua palavra é o que temos de mais precioso. Obrigado, Pai, pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado aos ministros. Aleluia. Glória a Deus. Como a Joyce disse, nós estamos começando a série sobre os valores do ministério. E hoje nós vamos falar sobre vida de fé. Amém? Porque essa é a vida que nós devemos viver. Amém? É isso que Deus tem para nós, uma vida de fé. Amém, irmãos? E a gente vai fundamentar algumas coisas aqui que são importantes. Eu falei sobre, nesse momento de oração, porque isso é uma realidade para mim também. Nós precisamos lidar com a palavra como se a gente estivesse ouvindo pela primeira vez. A gente precisa tirar do nosso meio isso. Porque, assim, quando a gente vai falar em outros lugares, vai ministrar em outros lugares, a gente percebe que as pessoas, até no Rema, né, dando aula, a gente percebe como as pessoas ficam surpresas. Parece que elas nunca tinham ouvido aquela palavra. Elas já leram aquele versículo 1 milhão de vezes, mas elas nunca tinham tido a revelação daquilo. Então, daquela passagem, daquela palavra. E isso causa uma certa empolgação com a palavra. A gente tem que se colocar nesse mesmo lugar. A gente não pode continuar tomando a palavra como algo que a gente já conhece. Ah, eu já vi, já li não sei quantos livros do irmão Reagan, já ouvi várias aulas, já sou formado no Rema. Não, irmãos. Nós precisamos tomar a palavra como se a gente estivesse ouvindo pela primeira vez. Porque a palavra, ela se renova todo dia. A palavra sempre vai ter algo para acrescentar na sua vida. Você pode estudar o mesmo versículo a vida inteira e você não vai esgotar tudo aquilo que o Senhor pode comunicar ao seu coração. Amém, irmãos? Então fique pronto para isso. Fique pronto para agarrar a palavra. Celebre a palavra. Vibre com a palavra. Fique pronto para dançar, para pular. Porque essa palavra é a palavra que vem mudando a sua vida. Vem mudando as nossas vidas. Eu achei interessante a versão que a Joyce leu sobre Malaquias 3:10, porque ele fala, me dê a oportunidade de mostrar. Faça a prova. Experimenta para você ver se não vai funcionar, vai dar certo. Nós estamos aplicando isso nas nossas vidas e nós estamos vendo, provando e vendo que tudo aquilo que o Senhor disse é verdade. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Carta aos Hebreus. Capítulo 11, o versículo 1. Vamos começar pelas definições. Amém, irmãos? Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção, a prova das coisas que se não veem. Então, fé é o firme fundamento, é a certeza é a firme convicção. A fé não é baseada naquilo que a gente acha. A fé não é achismo. Amém? Fé não é sentimento. Fé não é como eu me sinto em relação a uma situação. A nossa fé precisa se basear em evidências. E a nossa prova é aquilo que Deus disse. Amém? Nós temos evidências para acreditar. Nós podemos confiar naquilo que Deus disse. Nós temos evidências. A gente não baseia a nossa fé naquilo que a gente está sentindo, naquilo que alguém disse. Não, a nossa certeza, a nossa confiança está naquilo que Deus disse. Amém, irmãos? Então, quando Deus fala algo para você, quando você está estudando a sua Bíblia e você se depara com uma promessa do Senhor para a sua vida, quando você se depara com algo que Deus diz a seu respeito e você decide acreditar, você se posiciona para acreditar naquilo que Deus falou, aquilo toma a forma daquilo que você está crendo. Aquilo que você está esperando, a fé vai tomar forma. A fé dá substância para aquilo que você espera. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem crê precisa crer em algo. Você precisa esperar alguma coisa. Amém? É comum nós ouvirmos no Rema as pessoas, os professores falando assim: se você não tem um propósito, já tem um. Descobriu o seu propósito. Todos temos um chamado, todos. Nascemos com um propósito divino, com um chamado da parte de Deus. Então, existem coisas que você espera, né? Tem gente aqui crendo para casa própria, tem gente aqui crendo para um carro, tem gente aqui crendo para um emprego melhor, para um aumento salarial, para prosperar na sua empresa, para avançar. Todas essas coisas são lícitas e são coisas que você espera. A fé vai tomar forma daquilo que você está esperando. Amém? Essa firme convicção, essa certeza. Amém, irmãos? Então, fé, firme convicção, firme fundamento, é a prova. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho prova. Eu tenho prova daquilo que é. Eu fui pregar em Rio Bonito, eu perguntei: tem alguém aqui que é advogada? A irmã falou: eu sou advogada. E é interessante como tudo dentro da lei se dá em cima de provas. É algo concreto. Não é algo da nossa cabeça, da nossa imaginação. Não, é uma prova, é algo concreto. Então, fé é algo concreto. No versículo 6, Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós queremos agradar ao Senhor. Todos nós queremos agir, pensar e falar de forma que a gente possa agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Eu trouxe aqui para você, para ler para você, esse livro do irmão Reagan, Como Liberar Sua Fé. Tem uma passagem aqui, tem um trecho do livro aqui na página 60 do livro, que diz assim, só um segundo. Página 60 do livro, segundo parágrafo, diz assim: crer é pensar de acordo com a palavra de Deus, confessar, afirmar, testemunhar o que a Bíblia diz é o que conta. Isso é o que fará você vencer. Então, você precisa pensar o que Deus fala. A gente se depara nas nossas vidas com muitas informações vindo para a gente. Certo? São muitos pensamentos. A gente não pode evitar que um pensamento venha. Mas Deus está propondo para você aquilo que Ele pensa a seu respeito e aquilo que Ele pensa que deve acontecer na sua vida. Eu preciso tomar posse disso. Você precisa tomar posse disso, daquilo que Deus fala a seu respeito. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, se eu não me engano, diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Tem muitas vozes no mundo falando com a gente o tempo inteiro. Amém? O reino espiritual é mais real do que o natural. Então, muitas coisas falam com a gente. E todas essas coisas que falam com a gente afetam o nosso emocional e, consequentemente, afetam aquilo que a gente fala. Amém? E fé trabalha exatamente dessa forma. Existe a fé do tipo de Deus e existe a fé natural. As pessoas que usam a fé natural, elas lidam com aquilo que elas podem perceber naturalmente. Mas a gente não vive por aquilo que pensa, a gente não vive por aquilo que sente, a gente vive por aquilo que Deus fala. Amém, irmãos? Aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aquilo que você pode ver vai passar. Tudo vai passar. Tudo pode mudar. Aquilo que é natural vai passar. Até as coisas difíceis que podem estar acontecendo vão passar. Amém? Mas existem coisas que são eternas. Por exemplo, a palavra de Deus é eterna. É por isso que a palavra de Deus, ela toma lugar de todas as coisas. Você pode estar passando por uma dificuldade, você pode estar passando por uma situação difícil. Quando você declara a palavra dentro daquela circunstância, ela é obrigada a mudar. Existe o que Deus fala a seu respeito. Quando você fala o que Deus fala, a situação é obrigada a mudar. Não tem como ficar da mesma forma, ela não resiste, ela não consegue. Porque a palavra é eterna. Então, quando você coloca o eterno, aquilo que é eterno, no lugar daquilo que é natural, daquilo que é passageiro, daquilo que vai passar, daquilo que vai mudar, daquilo que é circunstancial, vai mudar. Às vezes as pessoas se deparam com aquilo que é natural e elas falam aquilo que é natural. Eu peguei uma outra passagem aqui do livro, na página 70. Irmão, se você puder, eu não sei se você tem esse livro, mas é maravilhoso. Como liberar sua fé? Você precisa aprender como liberar fé. Amém? A gente vai falar um pouco mais aqui como vem fé, como a fé vem. A gente já falou o que é fé, a gente vai falar mais a respeito disso e como a fé vem. Mas é importante também a gente considerar como liberar a nossa fé. O irmão Reagan está falando aqui a respeito de pessoas que falam... Não estão falando a palavra. As pessoas olham para si, para as coisas que elas estão vivendo, elas estão falando aquilo que elas estão vendo. E aí ele dá um exemplo de um missionário do Evangelho Pleno, na América Latina. Ele diz assim: certa vez ouvi um missionário do Evangelho Pleno na América Latina falar em uma convenção. Embora houvesse naquele local uma perseguição severa por parte de uma outra denominação, o missionário só apresentou bons relatórios. Ele não contou sobre a perseguição ou as dificuldades que teve de encarar naquele país. Quando alguns missionários presentes interrogaram se ele foi perseguido tanto quanto os outros de que tinham ouvido falar, o servo de Deus respondeu: não gosto de falar sobre o que Satanás faz. Prefiro não fazer alarde do inimigo. E Morregan conclui: ele estava certo? Uma confissão errada glorifica o diabo? Uma confissão errada glorifica o diabo, minha vida pessoal, e destrói a fé que eu tenho, pois a mantém na servidão. No entanto, a confissão dos seus lábios que faz crescer a sua fé em seu coração pode derrotar o maligno em todos os combates. Amém, irmãos? Então, é isso que a gente vê muitas pessoas fazerem. Elas se deparam na vida, a gente passa por diversas situações diferentes, e as pessoas, elas abrem a boca para falar daquilo que elas estão vivendo, daquilo que elas estão passando, daquilo que está acontecendo. Falar o que está acontecendo não vai resolver o problema. A gente não nega o problema, a gente não vai negar uma doença, a gente não vai negar uma dificuldade, a gente não vai dizer que... A gente não vai mentir, amém? A mentira não vai resolver o problema. Falar a palavra vai. A gente foca na palavra, a gente fala a palavra não para mentir, porque a palavra é a verdade acima de tudo, porque a palavra é eterna. A palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nele você fosse enriquecido. Então, quando você diz que é próspero, isso é uma verdade eterna. E aquilo que é natural vai ter que fugir de você. Ou uma tentativa do diabo contra a sua vida vai ter que fugir. O diabo vai ter que bater em retirada. Porque você está substituindo aquilo que é natural por aquilo que Deus falou. Então, fé precisa falar o que Deus fala. Falar o que você pode ver, sentir, não vai mudar nada na sua vida. Falar uma mentira não vai mudar nada na sua vida. Mas falar a palavra faz toda a diferença. Falar o que Deus fala vai fazer toda a diferença. Amém, irmãos? Então, a gente entende que fé é essa firme convicção, fé é essa certeza. Eu preciso ter certeza daquilo que Deus falou e decidir acreditar que aquilo que Deus falou é verdade acima de tudo. E isso você tem a liberdade de fazer. Isso é uma liberdade. Você tem a liberdade de acreditar. É por isso que as pessoas no mundo, por exemplo, lá fora, algumas decidem não acreditar. Elas têm liberdade para isso. Deus não criou robô. Amém? Ele não fez as pessoas obrigadas a acreditar nele. Não, 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 não. Ele deu livre-arbítrio. Vocês escolhem acreditar. Então, tem gente que resolve não acreditar. Então, nós decidimos acreditar. Nós escolhemos acreditar. Nós escolhemos, nós provamos e vemos que o Senhor é bom, que tudo que Ele fala é maravilhoso para nós, que aquilo que Ele diz sobre nós é infinitamente melhor do que aquilo que a gente achava. Eu cheguei aqui pensando um monte de coisa. Eu descobri que aquilo que Deus fala é muito melhor. Amém? Eu resolvi agarrar o que Ele fala. Aleluia! Só para você ter aí anotado, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Andamos pela fé, vivemos pela fé, vivemos pela fé naquilo que Deus disse, naquilo que Jesus disse, naquilo que o Espírito Santo disse. Amém? Deus disse, eu acredito, e ponto final. Ah, o mundo vai piorar. Eu sei, mas a Bíblia diz que a minha vida só vai melhorar porque eu estou em Cristo. Eu não estou em crise. Eu não tenho falta porque o Senhor é a minha provisão. Ele é o meu Deus que, segundo suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ah, o mundo vai ficar cada vez mais doente, está vindo uma doença nova, está vindo uma pandemia nova, não interessa. O que você pretende fazer, Adriano? Não participar. Está vindo outra pandemia? Eu não estou nem aí, não vou participar. Porque Deus disse que Ele já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, Jesus já pagou o preço, já levou as enfermidades, já levou as doenças, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras. Eu já fui sarado, você já foi sarado. Então não importa o que o mundo tem te dizer, não importa o que o mundo fale, as palavras de Deus são a que nós vamos agarrar. Amém. Aleluia. Aleluia. Como vem fé? Cadê? Ué, apagou? Obrigado, pai. Está chegando o iPad. Amém. Aleluia. Abra lá em Romanos. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Aleluia. Mas que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aonde tem que estar a palavra? Na sua boca e no seu coração. A gente cantou isso aqui, amém? Isso é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Pastor Bud resumia assim: Fé é crer com o coração e falar com a boca. É simples assim. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. A fé tem uma voz, irmãos. E quem crê não vai ser confundido. Por quê? Porque a sua voz é o seu endereço no reino do Espírito. Já ouviu isso aqui? A sua voz é o seu endereço nas regiões espirituais. Então, quando você abrir a boca, vai chegar. Quando você abrir a boca, a situação vai mudar. Quando você abrir a boca, a sua faculdade vai chegar. Quando você abrir a sua boca, a sua casa vai chegar. Porque no reino do Espírito, já está pronto. Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais, em Cristo, está pronto. O que eu preciso fazer? Usar a minha voz como se fosse a mão da fé. A minha voz entra no reino do Espírito e traz para o natural, traz para a realidade daquilo que eu posso ver, sentir, perceber naturalmente, aquilo que já é eterno, aquilo que já está pronto, aquilo que no reino do Espírito já foi liberado para mim. Deus vê você pronto. Deus vê a sua vida no melhor. Amém? Para Deus, a sua saúde já está garantida. Saúde divina. Para Deus, uma vida de prosperidade já está garantida. Amém, irmãos? Tudo já está pronto. Tudo está feito. Está pronto. A gente precisa pegar. A sua voz é o seu endereço. Então, se você abrir a sua boca, se você crer falar, a sua voz é o seu endereço. E você não será confundido. Quando você abrir a boca e concordar com o que Deus fala, vai acontecer. Aleluia. A palavra concordar vem de aliançar com o coração. Coração aliançado. Deus falou: meu Deus, é meu. Eu agarro, eu pulo, eu danço, eu celebro, eu faço festa. Por quê? Porque Deus disse. Ou se ele falou: meu irmão, já é seu. Ah, aleluia. Glória a Deus. Versículo 12: porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler até o 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Evangelho é isso, é coisa boa, é boa notícia. E você veio aqui para receber boas notícias. Até ajuste é boa notícia, irmão. Se Deus ajusta a sua vida, se Ele está puxando a tua orelha, se Ele está dizendo algo que você precisa ajustar, isso significa que Ele te ama. E isso é uma boa notícia. Amém. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Versículo 17: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como a fé vem? Pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, como a fé vai ser gerada no meu coração? Como eu vou acreditar? Como eu vou desenvolver a minha fé? Ouvindo. Eu preciso ouvir a palavra para que fé seja gerada no meu coração. A gente vai falar mais sobre isso, mas você precisa entender que os nossos olhos e os nossos ouvidos são a porta. É por isso que a gente não pode ver qualquer coisa e ouvir qualquer coisa. É por isso que a gente tem tanto zelo com aquilo que a gente canta aqui. É por isso que a gente só canta a palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai trazer mudança nas nossas vidas, que vai produzir resultados. Falar de sentimento, falar, não vai resolver. Amém? Então a gente toma cuidado com aquilo que a gente ouve, a gente toma cuidado com aquilo que a gente vê, porque a gente precisa guardar o nosso coração. Amém? Do seu coração e da sua boca, os resultados virão. Se você está ouvindo qualquer coisa, essa qualquer coisa não vai produzir resultado. É por isso que a gente tem esse zelo. E outra, a boca mais perto do seu ouvido é a sua. E você precisa falar a palavra. Amém. Meditar na palavra é exatamente isso. A palavra meditar significa sussurrar para você mesmo. Falar para você mesmo. Sabe? Nada vai faltar. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Nada vai faltar. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ele me coloca num caminho de retidão. A palavra me limpa, eu sou lavado pela água da palavra, a palavra me livrou de todo pecado, eu tenho a graça de Deus é sobre mim, eu estou pensando isso. Eu estou fazendo as minhas coisas, estou pensando e falando. Eu preciso abrir a minha boca e falar o que Deus fala. Tem vezes que eu não consigo muito me concentrar no que eu vou falar. Eu falo, já que a palavra diz que quando a gente ora em outras línguas, a nossa mente fica improdutiva. Então, às vezes, sabe quando a gente entra na caixa do nada? Orar em línguas é maravilhoso nesse momento. Você está lá, porque o homem tem isso, né? A gente fica olhando para a parede. O que você está pensando? Estou pensando em nada. A gente faz isso, eu não sei. Não sei se é só eu. Mas tem hora que eu estou só olhando para a parede, não estou pensando em nada. Orar em línguas nesse momento, já que eu não estou pensando em nada, é maravilhoso. Eu faço isso no carro, às vezes eu estou acordando ainda, sabe? De manhã cedo, indo para o trabalho, eu começo... Eu estou falando. Sabe? Coisas coisas que eu estou compartilhando com Deus, coisas que Deus está comunicando comigo. Eu estou ali desenvolvendo. A palavra diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Você precisa abrir a sua boca, porque é pela fé. A nossa vida é pela fé. O justo viverá pela fé. É por fé e não por silêncio. É falando. É crendo e falando. Amém? Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ouvir essas coisas de novo é maravilhoso, irmãos. Amém. E como é bom a gente se fortalecer nessas coisas. Quando o ministério traz para a gente valores como vida de fé, isso coloca um fundamento debaixo do nosso pé. Isso dá para a gente um lugar seguro para pisar. Ah, mas como é que vai ser? Eu não preciso saber como vai ser, eu só preciso crer e falar. Isso é fé. Eu só preciso crer e falar, e já é meu. Eu vou crer e falar, mas não interessa, eu vou crer e falar, e vai acontecer. A gente está vivendo assim, irmão, pode parecer maluquice, mas maluquice com resultado é bom demais. Pode chamar de doido, está funcionando, irmãos. As contas estão pagas. Oh, aleluia. Oh, a casa chegou, o carro chegou, o contrato chegou, tudo já veio, já está pronto. Se a gente já provou uma vez, por que a gente não vai provar de novo? As promessas de Deus se renovam, as misericórdias também. Ei, está tudo pronto, está disponível. Deus não prometeu algo para você e retirou. Vou te dar isso. Não, mas hoje não. Não, tá, já tá, deu, está dado. Como diz o pastor Márcio, quem dá e toma fica com birruga na testa. Então, Deus, ele vai te abençoar. A vontade de Deus é te abençoar. Né? Terceira João fala que a vontade de Deus é que tenhamos saúde e prosperidade, assim como bem vai a nossa alma. Deus quer a gente bem, fisicamente, emocionalmente. Ele quer a gente bem espiritualmente. Ele quer a gente bem em todas as áreas. Deus quer você bem em tudo. É a vontade dele. Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Amém? Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Você vai ser retribuído de acordo com aquilo que você fala e faz. E a ideia que a gente quer falar aqui não é do que pode dar errado, do que as pessoas pensam de errado. A gente quer falar para você que se você botar em prática aquilo que a palavra fala, se você for operoso praticante da palavra, se você crer e agir em linha com o que Deus fala, se você falar o que Deus fala, você vai colher os resultados disso. Vida e morte está no poder da língua. Se você fala a palavra, vida. Amém? Então, deixa eu ver aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 43. Amém, irmão? Você está entendendo isso? A boca vai falar do que está cheio o coração. Eu preciso encher o meu coração com a palavra. Por quê? Porque quando eu abrir a minha boca e falar o que Deus fala, resultados virão. Aquilo que Deus me prometeu acontece. Amém? Eu estou gerando. Sabe, tem coisas que a gente gera. Sabe? Algumas pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, de repente aconteceu isso na vida dele. Não, mas você vem gerando isso. Você recebeu uma palavra, você guardou aquela palavra, você falou aquela palavra, aquilo que foi liberado para você, você começou a dizer, você começou a celebrar, você começou a imaginar, e você pegou aquilo que a palavra diz, que assim como o homem se vê em seu coração, assim como ele se imagina, se ele é, você começou a se ver lá, sabe, naquela casa linda, você começou a ver na sua casa própria, sua casa sua, sabe, chegou para você, é a sua casa. Deus te deu e você está lá, meu Deus, que casa maravilhosa. Amém, irmãos? Eu lembro quando eu casei com a Joyce, que a gente chegou em casa e a gente olhou e falou assim, cara, a gente tem uma casa própria. Eu passei meses aqui em cima da obra, chamando tijolo, cimento, areia. Quem olhava para mim, esse cara é doido, está chamando terra? Está chamando cimento, concreto, laje? O que, que ele está fazendo? Mas quando a gente casou, que a gente voltou da lua de mel, que a gente entrou em casa. Meu Deus. Amém, irmãos? Pode parecer maluquice. Eu gosto muito de uma passagem que está em Marcos 5, que fala sobre Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Porque quando ele disse, a menina não está morta, ela dorme, as pessoas riram dele. Só que Jesus só fala o que ouve Deus falar. E ele só faz o que vê Deus fazer. Então, quando ele disse, a menina dorme, ele substituiu a morte da menina por uma palavra dada por Deus, ela vive. Se alguém morrer, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, essa menina morreu. Ele disse, ela não está morta, ela dorme. Quando ele disse isso, irmãos, ele colocou aquilo que Deus falou no lugar daquilo que era circunstância, daquilo que era natural. E a morte não pôde prendê-la. Ela ressuscitou ali. Lógico que ela morreu depois. O único que ressuscitou de uma vez por todas, para sempre, foi Jesus. Nós seremos os próximos. Amém? Vamos ser transformados. Mas isso é maravilhoso, irmãos, porque é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Quando você coloca a palavra no lugar daquilo que é natural, daquilo que vem acontecendo, a situação muda. Você precisa aplicar a palavra. Eu preciso aplicar a palavra no meu coração, na minha boca, que precisa sair. Quantas vezes a gente agarrou o Telzinho, falou, vem cá. Ah, ele está passando mal, ele está se sentindo mal, vem. Doença, saia em nome de Jesus. O Espírito da vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos enche de vida o seu corpo mortal. Obrigado, Pai, porque o Teu é cheio da vida de Deus. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Você é vivificado, você é cheio da vida de Deus. Jesus já levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras você já foi sarado. E o Teu com aquela cara assim. Teve um dia que ele começou a chorar, tadinho. Então, porque eu não falo com enfermidade, com o diabo, como se fosse um cachorro. Aprendi isso lendo e ouvindo sobre o irmão Smith Wigglesworth. Ele falava exatamente isso. Você tem que tratar a doença e o diabo como se fosse... Sabe? Ele conta a história do cachorro, né? Que a mulher tá, vai, Totó, vai para casa, no ponto de ônibus. Quando o ônibus dela veio, ela falou, sai daqui, vai embora! Eu falo com a doença desse jeito, irmãos. Eu não sei como é que você faz. Mas quando eu falo com a doença, eu falo desse jeito. Às vezes o Theo toma um susto. Mas ele, junto com o susto, a doença vai embora. Aleluia. Lucas 6:43. Uma árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Amém, irmãos? Então, no final das contas, a gente sempre fala. Quando a situação vem, quando as circunstâncias se levantam, a gente abre a boca. Agora, a gente precisa abrir a boca para falar a palavra. Uma circunstância se levantou, você libera a palavra a respeito daquilo. Mas a minha fé só pode operar naquilo que eu conheço. A sua fé só pode operar naquilo que você conhece. Então, a respeito de finanças, o que você sabe a respeito do que Deus fala? A respeito de saúde, o que Deus fala? A respeito de comunhão com Deus, o que Deus fala? A respeito de família, o que Deus fala? A respeito do seu trabalho, o que Deus tem a dizer? Se eu não sei o que Deus fala, se eu não tenho esse conhecimento, eu não posso aplicar a minha fé nisso. Crer em Deus é saber o que Ele fala. E falar e agir à altura daquilo que Ele fala. Se eu não sei o que Ele fala, eu não vou agir, eu não vou falar, porque eu não sei. Por isso que é tão importante fazer o rema, por isso é tão importante sentar aqui 2 anos para receber essa palavra. Porque em toda e qualquer situação, você vai aplicar a palavra e você vai ver os resultados. Irmãos, na sua vida só vai melhorar. Na sua casa só vai melhorar, na sua família, em todas as áreas. É só aplicar a palavra, irmão, vai funcionar, amém? Amém. Jesus, o relógio, o que aconteceu? Quem acelerou o relógio? Continuando. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construído. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, nós precisamos crer, falar e agir à altura daquilo que Deus fala. Amém? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 22, como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Uma fé completa tem ações correspondentes. Amém? Então, se você está crendo para alguma coisa, você precisa agir em linha com aquilo que você está crendo. Eu preciso ter fundamentação bíblica. Eu não posso crer em algo que Deus não me autoriza a crer. Alguém que está crendo para casar não pode crer para alguém se separar para ele casar. Está errado. Você não tem fundamentação bíblica para isso. Eu sei que o exemplo é absurdo, mas, irmãos, é isso. Eu preciso saber, eu tenho fundamentação para isso? Amém? Eu tenho base para isso? Vamos ler aqui um exemplo de fé para a gente. Interessante. Mateus capítulo 8, versículo 5. É a passagem que fala sobre o centurião de Cafarnaum. Estou terminando, amém, irmãos? Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O centurião disse, libera uma palavra. Me dá uma palavra, e eu sei que meu servo vai ser curado. Eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Porque eu falo, faz, e o servo faz. Eu falo para o soldado, vai, e ele vai. Eu falo para ele, vem, e ele vem. Então, aquilo que eu digo, acontece. Então, como eu sei que aquilo que eu digo acontece, o que você disser, o que você dizer vai acontecer. E Jesus disse, olha que fé maravilhosa. Eu digo, e ele acredita que vai acontecer, e ele já está me agradecendo, ele... Jesus, vai lá, tá feito. E quando ele chegou, ele descobre que o servo foi curado exatamente no momento em que Jesus liberou aquela palavra. Amém, irmãos? Então, fé é isso. Deus disse, tá feito. Deus disse, ponto final, não tem mais conversa. A gente costuma dizer, pode dar o sangue na canela. Deus falou, acabou. Deus falou, eu acredito, e ponto final. Amém? Se Deus falou, tá feito, vai acontecer. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, nós estamos falando desse alicerce dos nossos valores. A gente vai estar seguindo isso, né, nos próximos cultos. Você vai ver os pastores falando sobre isso aqui, as pessoas que forem escaladas, falando sobre isso. São esses fundamentos, irmãos. A gente precisa viver uma vida de fé. Amém. A Bíblia diz exatamente isso. O meu justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém, irmãos? Tem um livro do Charles Capps que diz que não existe nesse mundo nada mais poderoso do que palavras. Se a palavra de Deus, na boca de Deus, criou tudo que existe, o que a palavra de Deus na sua boca pode realizar? Amém? Tudo é possível para aquele que crê. Por que tudo é possível para aquele que crê? Porque a palavra poderosa, ungida, imutável, eterna, ela é a fundamentação da nossa fé. Então, se você crê, você está falando o que ele fala. Se você crê, você fala o que Deus fala. Como é que o pastor Bud identificava se as pessoas estavam falando incredulidade perto dele? As pessoas não estão falando a palavra? Se não está falando em língua a palavra, não está crendo. Então, na sua vida, você pode fazer isso com você mesmo. Eu estou falando fé ou estou falando incredulidade? Eu posso me avaliar e me posicionar para falar o que Deus fala. Crê, irmãos, você vai viver o melhor de Deus. Fique de pé. Aleluia. Dá uma esticada aí. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom voltar a ler sobre isso, a ouvir sobre isso. A gente tem que, sabe, celebrar a palavra. Sabe, celebrar aquilo que já chegou para você, porque vai chegar mais. Sabe? A gente precisa celebrar aquilo que a gente tem recebido nesse lugar. Porque essas são as mesmas palavras que trouxeram a gente até aqui, que vão levar a gente até o cumprimento completo daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Amém, irmãos? Tudo que está liberado para nós, tudo que Deus disse sobre nós, a gente vai viver integralmente o chamado de Deus, o propósito divino, vivendo as mesmas palavras, se aplicando as mesmas palavras, se agarrando às mesmas palavras. Amém. O que muda? A maneira como você decide agarrar a palavra. É a nossa atitude em relação à palavra que faz toda a diferença. Porque a palavra não vai mudar. Mas como eu me posiciono em relação a isso? Estou agarrando igual um pitbull? Ou estou lidando como se, já sei? Amém? A gente sempre pode aprender. Amém? A gente sempre vai poder aprender. A gente sempre tem o que aprender. Eu fui com o pastor Márcio ontem lá. Foi ontem? Foi. Conversando com ele no carro para Resende, né, para aula de consagração lá. Meu amigo, como é precioso parar para ouvir o pastor Márcio. E a gente ouve as mesmas coisas. As pessoas falavam assim, pastor Boto, você vai falar de fé de novo. Ele falou, quando você praticar, eu paro de falar. Quando você botar em prática, eu paro. Mas é isso, irmãos. Porque o que agrada a Deus é uma vida de fé. A gente precisa viver pela fé, falar fé. Vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer. Se anima, se levanta. Dá um chute aí. No... Se levanta, irmão. Vai tudo acontecer. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos levantado por dentro, o Senhor tem nos motivado. A sua palavra nos enche de alegria e ânimo. Obrigado, Pai, porque a sua palavra nos dá a certeza da vitória. A fé é a vitória que vence o mundo. Obrigado, Pai. Não importa como o mundo está lá fora, não importa o que aconteça lá fora. Na nossa vida só vai melhorar. Na nossa casa só vai melhorar. A doença não pode habitar no meio de nós. Aleluia. Nenhuma praga vai chegar, mal nenhum vai se aproximar da nossa casa, porque nós fazemos do Senhor a nossa fortaleza. Nós fazemos do Senhor a nossa morada. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado a nós. Toda a revelação, obrigado por essa igreja, por essa escola. Obrigado pela vida do pastor Márcio, da Josi, de toda a nossa liderança. Obrigado por esse ministério maravilhoso, Pai, por tudo que o Senhor preparou para nós. A palavra chegou, o verbo chegou, o rema chegou. Nós estamos vivendo o melhor de Deus. Obrigado, Pai, porque nós estamos caminhando em direção a tudo que o Senhor já preparou. Está tudo pronto, está tudo feito. E nós vamos desfrutar de tudo. Nós vamos pegar tudo que está disponível para nós. Obrigado, Pai, por nos ensinar a fé. Por nos dar tudo que precisamos para viver a Tua palavra. E tudo que o Senhor falou vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.